Está no ar, Cast Back. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler.
Fala, Castbackers! Está começando mais um Castback Hype. Chegamos mais uma quinta-feira para vocês. E hoje, meus amigos, hoje este digníssimo podcast está especial, porque nós iniciaremos um mês especial do Oscar, os maiores ganhadores do Oscar. É um mês que a gente vai escolher cada semana um filme ganhador de Oscar como melhor filme. Tá certo? E o primeiro desta leva vai ser Ponte do Rio Kwai. É, isso mesmo, filme de 1957. Calma, não confunda com Ponte do Rio que Cai, não confunda com Faustão. Calma, calma, que a gente vai falar dessas referências. Mas é claro que hoje eu não estou sozinho para este bate-papo, esse filme especial, esse clássico. Estou aqui também com John Souza.
Olá, olá. Obi-Wan é um bom companheiro, Obi-Wan é um bom companheiro, tudo bom? Castbackers, fomos lá atrás agora para trazer cinema de qualidade para vocês, hein?
Olha só, oh, só, e bota a qualidade nisso, né? E também com Edu Schneider.
Ô, louco, bicho! Você falou aí no Ponte do Rick Kai, né? Mas seguindo, Coronel Saito, sejam felizes no trabalho. Eu sou feliz fazendo Castback.
Olha aí.
Olha aí, se foi esse trabalho aqui, eu também sou feliz, é verdade, é isso. Muito bem, meus amigos, então, aumente o som, construa suas pontes na sua vida e...
Aqui é Isabela Boscov, prepare-se, o hype já vai começar.
Do nada, um coach.
meti um coach, vocês viram isso? Que isso, cara. Esse filme... Eu tô perdidão, cara, com cada fone ouvindo uma coisa. Um fone ouço meu retorno, o outro fone ouço vocês.
Eu tava assim aqui, também.
Mas vamos que vamos. Rapaz, é muito louco, né, Edu?
Porra,
mas
muito
é
ruim.
Isso, meus amigos. Pode manter isso aí, que é a vida real do podcaster, né? Independente, não tem problema. É isso. Estamos aqui mesmo, estamos começando esse episódio para vocês, hoje episódio especial dos filmes, dos grandes ganhadores do Oscar. A gente fez isso ano passado e a gente vai fazer esse ano também, porque o Oscar tá chegando, tá certo? Mas antes de mais nada, eu quero falar para vocês as nossas redes sociais, todas as Castback, esse pezinho aí de podcast no Twitter, no TikTok, no Instagram, em todas as redes sociais aí que você já conhece. Você vai encontrar a gente e conteúdos exclusivos para essas redes. Também não posso deixar de dizer do nosso YouTube, né? O nosso canal no YouTube agora, a gente faz de vez em quando faz live. Teve uma live aí recentemente da Copa. A gente, lembra da Copa? Copa Castback? Então, agora a gente tá fazendo em live, meu povo. Pô, aproveita aí, a gente tem lá, dá pra assistir ainda no Recuperado a live. Dá pra assistir, gente? Agora eu fiquei na dúvida.
Dá sim, né?
Tá gravado. É só ir lá.
Dá pra assistir, fica lá salvo. A gente deixou pra ficar salvo. Então vai lá assistir a Copa Castback de diretores que, aproveitando, né, e fazendo esse link aqui com os filmes do Oscar, ó, acho que dá um jogo legal aí se você for lá assistir. É tranquilo, então, meu... Bem legal. E também não posso deixar de falar do mensagenscastback@gmail.com, tá bom? Se você quiser mandar uma mensagem pra gente bater esse papo aí no final, mande esse e-mail, mensagenscastback@gmail.com, ou se você ouve pelo Spotify, você vai lá no Spotify, manda uma mensagem pra gente que a gente vai ler aqui e trocar aqui. aquela ideia, tá certo? E claro, que sempre no final de cada episódio a gente tem aqueles selinhos básicos e clássicos que todos já conhecem aqui no Castback. Quem não conhece, na descrição tem os nossos selos e como a gente dá as nossas notas, tá certo? E claro, somos inimigos do fim e também temos a Jukebox, que sempre é uma musiquinha que a gente coloca ali, que tem a ver ou não com o filme. Eu acho que a fichinha desse episódio aqui já tá mais do que claro, mas não sei, né? O Castback é assim, a gente não dá pra saber como que ele vai terminar. Então fica aí até o final pra você saber como que será a Jukebox deste episódio. E claro, esse episódio só foi possível por causa dos nossos queridos apoiadores, eles que nos apoiam no catarse.me/castback. Com apenas R$5, você vai ser nosso Castback Gold, Castbacker Gold. Você vai ter acesso aí a um grupo exclusivo para bater um papo com a gente, com todos os Castbackers lá. Tá bem legal, eu tô vendo que tem bastante discussão interessante, inclusive agora com o Oscar chegando, tem várias discussões interessantes sobre os filmes vencedores ou não, os indicados, que loucura, né? Tem as capinhas do episódio, você vai poder escolher lá também, que o John faz toda semana. Gente, se eu fosse você, eu entraria e ajudaria o Castback, porque a gente tá precisando. Porque faz sentido, né? A gente precisa manter esse podcast no ar aqui e com a ajuda de vocês é muito melhor, tá bom? E se não der pra pagar R$5 mensais, tem também o pcastback@gmail.com, que é o nosso Pix, e você faz um valorzinho que você quiser, tá? Pode ser R$1, R$2, R$1 milhão, fica à vontade, meu amigo. Tamo junto, tá bom? É isso, bora pro episódio. Muito bem, muito bem. Então estamos começando mais esse episódio hoje, especialíssimo aí, falando de um clássico, né? Um filme dos anos 50. Eu não sei, talvez esse seja o filme mais antigo que a gente já tenha falado aqui no Castback, gente. Vocês lembram ou não?
Mais antigo. Mais antigo e vai continuar sendo. Sem dúvida
nenhuma, mais antigo.
Vai continuar sendo porque da lista aí do Oscar, ele é o mais antigo. Tem um que é de 2 anos depois, que a gente vai falar. Mas vai continuar sendo o mais antigo aí. E, cara, não tá nada datado pra mim. Pra mim ele tá ainda...
Eu também acho que não, sabia?
Até porque ele não tem efeitos especiais, essas coisas, era tudo efeito prático, né? Até a construção da ponte, filmado em locação, que isso é importantíssimo, né? Então, cara...
Exatamente.
Ele continua vivo, né? E lindo.
E posso te falar... Acho que com todos os efeitos práticos que ele tem, acho que ele vai continuar por muito e muito tempo. Acho que vai ter filme mais novo que se utiliza tanto de CGI, que o CGI vai ficando meio ultrapassadão.
Sim, sim. Verdade.
E ele vai ser ainda mais contemporâneo do que alguns filmes vai de 2, 3 anos atrás, que daqui a pouco a gente vai achar bem datado, e ele não, entendeu? É. Mas é verdade. Isso. Agora eu queria saber de vocês. Qual foi a primeira experiência que vocês tiveram com esse filme? Antes de assistir, vocês tiveram uma... Eu acho que o Edu não, mas talvez o John. Eu tenho mais essa dúvida com o John. Se de repente, puta, um filme de 57, irmão, será que eu vejo tal? Puta, é uma coisa assim. Como que foi pra você, John? Tem bastante tempo isso aí, né, cara? Afinal.
Sim, sim, cara. Faz muito tempo. E eu lembro de ter assistido ele há muito tempo atrás, na época que eu comecei a assistir todos os filmes que já ganharam Oscar de melhor filme. Eu peguei essa loucura e fiquei assistindo todo dia. Eu assistia um. Eu devia ter uns 15 anos de idade, por aí. É, 15, 14 anos de idade. Mas eu lembrava, assim, muito pouco dele, sinceramente. Porque eu lembro de ter assistido, assim, meio forçado e tal. Ah, beleza, vou assistir e tal. Eu gostei, mas ficou nisso. E reassistindo agora, assisti hoje, antes da gravação, nós tivemos live ontem, então não consegui assistir ontem, né? E assisti hoje pra gravação, cara, e poxa, espetacular, espetacular. Tem uma coisa ou outra que eu considero que é não datado, mas é que fica marcado porque ele é um fruto de sua época. Então eu tô falando de parte técnica. A questão de trilha sonora pra mim, por exemplo, ainda é muito marcante você reconhecer um filme dessa época pela trilha. Porque... como era muito difícil você ficar casando a trilha o tempo todo com voz, instrumento, barulho das coisas, você vê que a trilha ela tem momentos específicos para começar e terminar. Ela é muito pá, entrou a trilha, tal, tá tendo uma montagem de cenas, cortou a trilha, e aí falas, normalmente esses filmes eles têm, as falas não tem nada por cima, é só realmente o pessoal falando e tudo mais, então tem coisas ali, mas assim, não é coisa tipo, ah, nossa, ficou datado, não, negativo, porque a história desse filme é muito bem construída, eu gostei muito da forma que ele é construído, e tem uma questão também, né, cara, Alec Guinness é um cara que eu sou apaixonado desde pequenininho por conta de Star Wars. Assisti ele 500 mil vezes, eu tava comentando isso hoje no grupo. Assisti ele 500 mil vezes, depois fui procurar coisa dele pra assistir. E assim, é um cara sensacional. É um cara que eu gosto muito da atuação dele. E esse filme também, a gente, semana passada gravamos sobre Fogo Contra Fogo, né? Que tinha uma dupla sensacional, até um trio se contar o Val Kilmer ali. E hoje também a gente tá muito bem acompanhado de elenco, né, cara?
Oh, rapaz. Na verdade, concordo com você. Tá muito bom de elenco, não é verdade, Edu?
É verdade. A minha primeira experiência foi naquele famosíssimo Corujão da Globo, né? Que passava aí os grandes clássicos do cinema americano, cinema nacional também. Eu tava doido para trazer um filme do David Lean. Você falou uma coisa interessante, Rodrigo, sobre o filme não ficar datado e ele vai, né, ainda seguir em outras gerações e, né, ele não, não vai uhum. se extinguir, né? E sim, isso aí sim. Tem um exemplo claro, cara, que a gente viveu aí. A gente tem um episódio de John Wick 4 que tem aquela cena do sol lá que é totalmente inspirada em Lawrence da Arábia, que é do mesmo diretor desse filme, o David Lean.
O David Lean,
ele é sensacional, é um dos meus diretores favoritos. É o cara aqui dos grandes filmes de Hollywood, que, né, os grandes épicos ali, Lawrence da Arábia, Doutor Zhivago, né, lá já no finalzinho da vida dele, fez o Passagem para a Índia, que também é um filmaço. Então o cara é muito, ele é grandioso, né, ele conseguia fazer os grandes épicos, assim como William Wyler e tal. Então eu queria trazer, porque o David Lean é sensacional, assim como o Billy Wilder também, aí já em outro escopo, um outro, né, outro aspecto, mas também um grande diretor. Esse filme tem uma curiosidade, que o roteiro dele, porque ele é baseado num livro do Pierre Boulle, né? É o mesmo cara que escreveu lá o Planeta dos Macacos, né? Francês que escreveu o Planeta dos Macacos, então tem essa curiosidade aí. E a outra curiosidade é que esse filme ele concorreu a 8 Oscars e ganhou 7. Ele ganhou filme, direção, fotografia, que a gente vai falar muito dela aqui, que é sensacional, a edição desse filme também, primorosa. Trilha sonora, que o John falou aí, você vê, o trilha sonora ganhou o Oscar, né? Você vê que era um fruto da sua época mesmo. Ator, o Alec Guinness, né, ganhou. E concorreu a ator coadjuvante, o Sessue Hayakawa. Ele não ganhou, e ele acabou perdendo pro Red Buttons, que fez um filme chamado Sayonara, que é um filme com o queridíssimo Marlon Brando e o James Garner. James Garner, pra quem, eu não vou citar coisas mais antigas dele, mas vou citar um filme mais recente dele, o Cowboy do Espaço, aquele lá do Clint Eastwood, né? Space Cowboys.
Estamos devendo aqui, inclusive.
Né? Agora, a curiosidade, ele também ganhou roteiro adaptado. Só que quem subiu pra receber o Oscar foi só o escritor, o Pierre Boulle, que não falava uma palavra de inglês, francês, não falava uma palavra de inglês. Os outros dois roteiristas não subiram ao palco por causa do quê? Caça às bruxas. É. Exatamente, eles estavam na lista negra lá como comunistas. O Carl Foreman, que fez dois filmes que eu adoro, Canhões de Navarone e Comando 10 de Navarone, fez esses dois, né, roteiro desses dois filmes, e o Michael Wilson, que fez o Planeta dos Macacos e o Lawrence da Arábia. Eles dois não puderam subir. Mas depois que passou esse período negro americano lá, sombrio, eles acabaram recebendo o Oscar posteriormente, mas tem essa curiosidade aí. O compositor, né, desse filme aí é o Malcolm Arnold, que não fez nada muito grande depois disso, mas ficou marcado aí, ganhou o Oscar por esse filme. A fotografia, que a gente vai comentar no momento certo, mas a gente vai citar aqui o fotógrafo, o Jack Hildyard. Ele fez um filme chamado Anastácia, a Princesa Esquecida. Se eu não me engano, se minha memória não falhar, depois se estiver errado eu conserto aí, deixo lá nas redes sociais, mas se eu não me engano é um filme com a Ingrid Bergman e com o queridíssimo Yul Brynner. É um filme que eu gosto também bastante, lá dos anos 50. A edição desse filme, ele tem um editor, o Peter Taylor, o editor que fez nada mais nada menos que o filme da Megera Domada, lá com a Elizabeth Taylor e Richard Burton. Né? Então o cara poderosíssimo aí de Hollywood lá, que é Megera Domada, inspirada aí na obra do Shakespeare, e que inclusive teve até novela brasileira aí, né? O Petrucci e a Catarina, né? Teve novela brasileira aí, né? Bem famosa aí, com do Moscovis, né? Novela bem legal. O John mencionou aí já o Alec Guinness, né? Que dispensa comentários aí, como o Coronel Nicholson, que fez lá, né, o Star Wars lá, o episódio 4. É, fez um filme também lá que eu gosto bastante, que não é quase comentado hoje em dia, que é o Irmão Sol e Irmã Lua, que é contando mais ou menos ali a história de São Francisco de Assis. Fez Doutor Zhivago também e o próprio Lawrence da Arábia com o David Lean, né? E temos mais dois atores aí, peso pesadíssimo. William Holden, né, fazendo X lá, o americano lá. Fez Rede de Intrigas, Inferno na Torre, que é filme catástrofe, porra, maravilhoso. Fez um faroeste espetacular, Meu Ódio Será Tua Herança. E fez um filme que eu vou contar uma historinha aqui, off-topic, chamado Suplício de uma Saudade. Suplício de uma Saudade, eu sempre fui doido por esse filme, porque tinha visto também lá no Corujão. E eu brincava com a mãe do Dudu, na época que a gente era namorado, eu brincava com ela que o dia que eu conseguisse encontrar o DVD do Suplício de uma Saudade pra comprar, eu pedi ela em casamento. E cumpri a promessa. Porque no dia que eu consegui achar lá na extinta FNAC, né, que tinha aqui na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, eu encontrei lá. Grande e FNAC. Logo depois eu pedi em casamento. Então, cumpri a minha promessa ali. E tem um outro ator que é muito querido pra mim. E ele vai voltar no Cashback aqui ainda esse mês, lá no Ben-Hur, que é o Jack Hawkins. O meu queridíssimo Quintus Arius lá do Ben-Hur. Eu gosto demais, fazendo o Major Warden, né? Ele que também teve lá no Lawrence da Arábia também. Então, baita de um ator. E eu não conhecia, o único filme que eu vi dele, fazendo lá o Coronel Saito, que ele tá espetacular também, né? Na medida certa, aquele cara bravo no começo, depois vai cedendo, né? Você vê que ele vai ficando, né, pau da vida com o que tá acontecendo, mas ele não tem outro jeito, ele tá sensacional, que é o Sessui Hayakawa. Então, ele... demais. E tem ainda o Geoffrey Horne, que faz o menino lá, né, o Lieutenant Joyce, né, aquele menino lá que ajuda lá no final, que é o nadador lá. Ele eu olhei pra ele e falei, cara, eu já vi esse cara em uma outra obra, um filme, uma série, alguma coisa. Eu fui dar uma pesquisada, ele fez o Besouro Verde, lá do Bruce Lee, cara, aquela série de TV lá. Né,
olha, então, caramba, cara, que legal.
Eu me lembrava dele, então... Tem talvez essa curiosidade aí.
Se não o único que está vivo ainda, né? Aos 90 anos, né, Edu?
É, tá também, né? Um filme de 57, né? Aí você vê ali. Os principais atores ali já não eram novinhos, né? Não teria como, né? Os caras já teriam que estar aí com 120 anos aí. Não teria como.
O Sessui Hayakawa, que você acabou de comentar, ele é de 1886. Você já imaginou? Em 1915, ele já estava fazendo filme.
Você vê, o cara é século XIX, a gente está no século XXI, né?
Exato, cara. É. Entendeu? Que louco. E a gente tem um cara aí, o Joyce aí do filme, ainda tava aos 90 anos, tá aí. Olha, que muito louco, né?
E era um menino ali, né? Era novinho. Então...
era um garotinho, né?
Muito legal, né? Pô, um baita do elenco, diretor. Você viu aí, a parte técnica só tem fera. A gente vai mencionar aí da fotografia, que eu tenho uma coisa a mencionar, que a gente até comentou sobre esse diretor lá na Copa Cashback que a gente gravou, que a gente fez a live. Então... vai ser bem legal aí, tem bastante coisa legal pra gente trazer aí pro nosso público.
É verdade, é verdade. Eu acho que eu já quero até, já agora, a gente puxar esse gancho aí, viu, Edu? Porque eu acho muito legal, a direção de arte ela tá desse filme, ela tá de parabéns mesmo. Porque eu acho que assim, as circunstâncias climáticas que tem no ambiente desse filme é muito interessante, né? Você pega aquele calor extremo, você vê até os caras... até extremamente bronzeados, assim, de tanto que eles... você sente na pele, assim, você fala, caramba, esses caras estão no sol o dia inteiro. E em dado momento, começa a chover, porque tem uma umidade extrema também naquele local ali, né?
Sim.
A gente sabe que foi filmado no Sri Lanka, né? Hoje Sri Lanka, né? Mas é pra ser ali, em algum lugar muito próximo à Tailândia, ali, Birmânia, né? Então, é muito típico do local aquele calor extremo e daqui a pouco chuva. E E é muito real, né? Essa chuva e esse calor que eles passam ali, você sente junto com eles, né? A iluminação também, então tem muito a ver com essa fotografia que você comentou também, além da própria direção de arte como um todo ali, né?
E o design de som também, mixagem de som desse filme, são fantásticos ali, cara. Você se sente mesmo dentro da selva ali, né? É uma coisa incrível. Você falou muito bem da fotografia, sim, Rodrigo. É, ontem a gente mencionou muito que o Kurosawa é o mestre dos mestres, né? É o cara que inspirou aí os diretores que a gente mais gosta aí, né? Scorsese, Spielberg, a gente, né? Eles sempre citam o Akira Kurosawa como mestre deles. É, e essa coisa de aquela filmagem que você filma o sol e depois você focaliza assim por cima, assim, você pega a claridade pegando no rosto assim do ator ali, era uma coisa que não era feita. O Kurosawa foi o primeiro a fazer. Eu, quando gravei com meus amigos lá do Vice sobre Rashomon, é explicado lá no documentário sobre o filme que o Kurosawa foi o primeiro a fazer isso. E aí os diretores do Ocidente foram e adotaram. Inclusive, tem uma cena lá no Scorsese, lá no Assassinos da Lua das Flores, que a gente menciona. Tem uma cena que ele tá parado assim e vem o sol batendo por cima assim. Parece até que o ator é quase que uma divindade, assim, né? E tem essa coisa, isso aí, quem começou a utilizar foi o Kurosawa. Então, a fotografia é muito bonita. E não é só porque é paisagem, não. Porque ela é muito bem casada. Sim, e o filme, ele é todo fotografado em CinemaScope. Então é maravilhoso, é aquele granulado ali, cara, meu Deus do céu, cara, eu sou apaixonado pro cinema.
Nossa,
de película.
Eu vou te falar que é quase erótico, cara, esse granuladinho é muito bom que você vê um filme com ele, velho.
É, demais, cara, eu vi o filme, né, apesar de não ser em Blu-ray, é em DVD, mas tava numa qualidade muito boa, eu assisti com fone de ouvido, o áudio ali perfeito, 360, cara, pô, eu me senti ali bem imersivo ali, cara.
É bom a gente contextualizar também, Rodrigão, a questão da história do filme, né? Porque isso foi uma coisa que me deixou, inclusive, muito triste, que é um filme muito difícil de se achar, né, cara? A galera que é da locadora verde aí vai ter muita dificuldade, eu mesmo não consegui achar. E aí,
sim,
eu fui,
não é tão
alugar
fácil
ali no Google Filmes, mas tem opções de alugar, por exemplo, no Prime, acho que
sim,
no,
sim,
em vários outros aplicativos. Na Apple tem como alugar também, por 5 conto lá, 6 conto você consegue alugar.
Pô, mas é uma coisa que eu tava pensando, viu, John?
Diga.
Eu sei que, assim, a gente tinha... Pô, eu e o Edu, a gente, principalmente, a gente é dessa época aí em que alugar era uma coisa absolutamente normal. Sexta-feira era dia de ir pra locadora, né? E a gente alugava diversos filmes. Hoje em dia, cara, a gente... Por pagar tanto streaming, né, cara, a gente não quer. A gente quer que estejam nos catálogos da vida. Mas também, se a gente analisar, né, R$6,90 pra assistir uma obra-prima dessa, cara, se você analisar, e tá ali, né, no seu controle remoto, até que não é tão complicado. Mas o que você falou é verdade, pra achar ele, pra você baixar em streaming não tem, você só vai encontrar pra locação mesmo na Amazon Prime e tal, aquela coisa Google Filmes, né, mas pelo menos por R$6,90. Se você, pô, R$6,90, cara... R$6,90, às vezes a pessoa não tem, eu entendo, mas também...
Não é nem uma lata de coca, né?
É,
a questão que eu digo é a questão da conservação da obra. Por exemplo, o Edu tem o DVD. E na locadora, você pegava o DVD em mãos físicas, né? Você ia lá, ele tava lá. A Amazon pode perder a licença do filme, o Google pode perder. E esse filme sumir, cara. Simplesmente não ter mais onde nem alugar. Saca?
Sim,
fazer essas locações,
né,
por internet de 48 horas. Então, eu digo mais o fato de que, poxa, você não tem um centro assim que fala, olha, esse filme está aqui. Esse filme, cara, tinha que ser disponibilizado de graça, pelo amor de Deus.
É
um
YouTube.
Filme de 50 e pouco, saca? Exatamente. É um filme ganhador do Oscar. A gente não tá falando de um filme que... Ah, um filme bezinho, engraçadinho, que passava na sessão da tarde. É um filme ganhador do Oscar, cara. Ele tinha que ter, assim, um apreço em você falar, olha, esse filme está conservado aqui, qualquer um pode acessar esse filme aqui, tá ligado? Agora, realmente, questão de preço, pelo amor de Deus, menos com a Coca. Hoje em dia, uma traquina sai mais caro do que você ver um filmão desse.
É verdade, verdade. Mas sim, deveria estar melhor cuidado em algum lugar com destaque, inclusive. Aliás, os filmes clássicos todos, tá?
Sim, exatamente.
Esse filme é tão grande que lá nos Estados Unidos fizeram um ranking dos maiores filmes de todos os tempos. Ele tá em 13º, como 13º maior filme de todos os tempos. Então você vê o poder que esse filme tem, ser tão difícil de achar, isso é um pecado, né?
Não, é verdade. É verdade. Bom, acho que a gente pode, de fato, contextualizar para quem não tá ambientado, não, nunca assistiu ele, ou de repente faz um tempinho aí, é um filme que se passa na Segunda Guerra Mundial, né? Onde a gente tem ali um campo de concentração de prisioneiros japonês, né? E aí temos um exército britânico que está se rendendo e se dirigindo a esse campo de concentração japonês ali na Segunda Guerra Mundial, né? Os britânicos que eram dos aliados, né? Uhum. Então, a partir daí, os japoneses precisam e obrigam que os britânicos construam uma ponte em cima do rio Kwai, né? Aí por isso o nome, né? Para que eles tenham algumas facilidades ali na guerra, que passe o trem passe por ali e tal, para levar armamentos e tudo que for necessário ali para eles, enfim, né? Para que eles possam acessar de maneira mais fácil a Tailândia ali, né, aquela região toda, né, toda a região ali, né, da Tailândia, da Ásia ali, porque a Tailândia, ela também entrou na guerra em favor de Alemanha, de Japão, né, na época, né, muita gente às vezes não sabe, a gente só sabe dos grandões, mas é por isso que o Japão pôde estar ali, né, naquela localidade, né, também se eles quisessem ocupar, eles ocupariam, né, porque eles tinham mais força. Mas eles estavam na guerra também. A Tailândia também estava ali junto com o Japão nessa guerra. E aí o filme se desenrola através disso, né? Nessa construção.
Sim.
Né? Dessa ponte.
Ponte e a ferrovia, né? Porque além da ponte, ainda tem uma ferrovia que vai ligar Bangkok a Rangoon.
Exato.
Ainda tem isso. Eles estão construindo ali um pedaço da ferrovia que vai passar ali por cima da ponte, porque tem um. Né, tá para chegar um trem ali, cara, e, né, eles têm que construir num tempo recorde aí. E aí o filme já começa, aí tem aquela cena com o William Holden lá, né? Que tá enterrando, né, as pessoas que morreram e tudo mais, né? E ele, você já vê que ele é um gozador total, o Cheers, né? Ele é sacana pra caramba, você já vê. E aí eles estão ali fazendo as coisas, ele tá tentando, né, meio que subornar lá um cara lá da... um soldado lá pra poder voltar lá pra ser incluído como doente, pra ficar lá coçando o saco lá o tempo inteiro, né? E aí chega a tropa inglesa com aquela música que é, cara, sensacional, que é do assobio, né? Ali o filme já mostra que, né, é diferente, eles chegam todos assobiando, aí fica todo mundo olhando e vê que eles são bem, né? Eles estão bem guiados ali, estão bem sérios ali e tudo mais, mesmo sendo capturados e tal, eles chegam, e aí o personagem do Alec Guinness chega lá, né, o Coronel Nicholson, né, chega e, pô, não, aí vem com o negócio de Convenção de Genebra e tudo mais, o Saito, cara, joga a Convenção de Genebra no chão, dá um tapa na cara dele, cara, então não tá nem aí pra, pô,
cê,
né, pra nada
tá de
convenção,
né?
Ele que tá querendo construir a ponte dele, cara, a qualquer custo.
Ainda com uma convenção ocidental, né? Tipo, como se isso pra ele fizesse alguma diferença, né? Ah, lá de Genebra. Pô, a gente tá no meio da guerra, né?
Sim,
eu quero resolver minha vida aqui.
É, e ele dá uma lição de moral, que ele fala, cara, vocês não são... Veja bem, eu não estou mais chamando vocês de soldados britânicos. Vocês são prisioneiros britânicos, porque vocês se renderam. Vocês são covardes, porque vocês teriam que ter lutado até a morte. A gente tem aquela coisa do kamikaze, né? Você teria que ter lutado até a morte. Vocês se renderam. Vocês são covardes. Então, né? Vocês vão trabalhar como culés aqui, né? Ele até fala, pô. Uhum. Né? Então, você vê que ele não tem respeito nenhum ali pelos britânicos. E o Alec Guinness, em nenhum momento, ele perde ali, né? A hombridade dele. Ele tá muito sério ali. Ele é muito inflexível e tudo mais. É muito...
um britânico.
Né? A atuação,
né,
dele ali
é um clássico britânico.
É fantástica, cara. Ele é mandado pra aquele forno, cara, que é... Cara, dá nervoso de você olhar. Só de olhar, você já fica preocupado pelo que o cara vai passar ali. E é muito, muito bem filmado ali, cara. A perspectiva que a gente sempre tem ali, cara. E, cara, você filmar... A gente sabe que filmar em locação ali, com aquele sol, pra você conseguir a iluminação certa ali, cara. E em muitos momentos a iluminação tá, né, como eu falei, tá ali meio que por cima ali, como se o Alec Guinness tivesse uma imposição perto do Coronel Saito, que o Saito é baixinho, né? É pequenininho, você vê, parece que com a iluminação que é posta no filme, parece que o Nicholson é muito maior do que ele é, né? Ele fica muito maior do que o próprio Saito, e você vai vendo no decorrer do filme que ele vai se sobrepujando ao Saito, né?
Uhum. É, o mais legal desse filme, gente, eu acho que, assim, ele é um filme de guerra, mas ele foge um pouco do que é o tradicional filme de guerra, né? Que a gente vê as tropas e daqui a pouco você vê a tropa chegando, você fala, pô... Quando você não assistiu o filme, nunca assistiu o filme, você pensa assim, pô, esses caras vão se rebelar em algum momento, e aí vai entrar naquele confronto, vai ser aquela loucura, e de repente vai chegar alguns aliados ali, vai ser aquela coisa, o resgate do soldado Ryan, né, aquela coisa, ou sei lá, o apocalipse, não, vai ser aquela coisa. Não, cara, aqui não, aqui a gente tem, na verdade, uma guerra mais mental entre os seus comandantes do que qualquer outra coisa, né, porque o Saito de um lado... querendo mostrar o valor japonês ali e tal, não sei o que, não, vocês, como é que vocês estão se rendendo? E o britânico, né, o Nicholson, pelo lado dele também, né, não, peraí, no, os oficiais não fazem trabalho braçal, então, ah é, não faz? Então você vai ficar no forno, entendeu? Você e seus oficiais vão ficar tudo no forno, né, então fica aquela luta, né, um que não cede pro outro, fica aquela... aquela disputa mental entre eles, aquele jogo, isso é muito interessante também, né?
Me lembra um pouco o Império do Sol, que apesar de ser na guerra, ele mostra algumas coisas muito mais isoladas, né? Em vez de mostrar aquele grande combate, sim, as grandes tropas e tal. Exatamente, cara, isso é muito bacana. Esse diálogo que você comentou, Edu, do Coronel Saito, é muito bem colocado porque ele é feito em seguida... do que o Nichols, né, que o Alec Guinness fala com o personagem do William Holden. Porque ele fala assim, olha, a gente tem que dar as ordens porque os nossos soldados têm que entender que eles são soldados. Eles não são escravos. A gente precisa manter a tropa firme. E aí, tipo, corta e logo em seguida o Coronel Saito já fala isso. Fala assim, vocês são, meio que tipo assim, vocês são merda pra mim, entendeu? Vocês não servem pra nada, vocês vão construir essa ponte aí, ferre-se. Então essa construção, que é feito quase uma disputa, quase não, tem essa grande disputa entre o Saito e o coronel, né, o Nichols, essa disputa entre esses dois coronéis é muito bem feita no filme, sim, cara, e você vê que ganha quem tem mais peita, quem consegue ficar até o final ali aguentando.
É, e tem uma reunião, né, dos Tears com o Nicholson, né, eles estão lá discutindo e tal, aí o Tears fala, cara, a gente tem que fugir daqui... Aí ele, não, cara, isso tá fora, eu sugiro que não se fale em fuga, não sei o quê. E aí ele fala, não, pela conversa que eu tive com o Coronel Saito, ele parece ser muito sensato. Aí na hora que ele sai, o X fala, se tem uma coisa que o Saito não é, se tem um adjetivo que não cabe a ele, é sensato. Né? E aí logo depois o X foge, né? Consegue fugir, cara. Ele consegue, né, se embrenhar lá no mato, chega a matar um soldado e consegue pular lá e cair num vilarejo, né? E eu tava até comentando em off com o John, que eu assisti esse filme a primeira vez, eu era criança e tal, aí a criança é meio besta, né? Fica se achando, sabe, que acha que é o dono do mundo e tal, e aí eu tava vendo o filme e tal, tava achando bom até aquele momento, aí na hora que o X vai parar lá naquele vilarejo, e aí ele tá meio assim e tal, e aí vem uma, tipo uma pipa assim, que parece um urubu, uma pipa, né, em formato de urubu, aí tá sobrevoando assim a cabeça dele, ele meio que tá tendo uma vertigem, porque tá sem beber água e tal, porque aquela água ali do rio parece que não era potável ali pra beber, né, porque tem uma hora que ele bebe, ele começa a passar mal, e aí, cara, eu vi aquela pipa e eu falei assim, nossa, que coisa tosca, os caras botaram uma pipa pra parecer que é um urubu, cara, que coisa feia. Nada, era uma pipa mesmo, cara, uma criança brincando no vilarejo. Então, aí eu falei, ah, tá, aí fiquei com aquela cara de bunda, né? Botei minha violinha no saco e continuei vendo o filme, mas é tudo encaixadinho ali, cara. Aí você fica nesse paralelo, eu gosto muito desse vai e vem ali, porque fica a história, é esse embate que o John falou do Saito com o Nicholson, e fica também... O X vivendo lá numa vida, cara, maravilhosa lá naquele, né, aquele tipo um hospital ali com praia e tudo mais. E aí, cara, ele tá, né, com uma namorada lá, com uma loira deslumbrante lá, linda e tal. E ele tá só namorando ali, vivendo a vida boa e tal. Mas é
um bom vivan, né?
É, ele é um bom vivan mesmo. E aí o John falou essa coisa da trilha sonora, né, da coisa de ser fruto da sua época, a trilha sonora, a beleza também é fruto da sua época, porque hoje, uma beleza como o William Holden, que eu acho um cara bonito pra cacete, hoje em dia fala, ah não, esse cara velho aí e tudo mais. Esse
tiozão aí.
Né? Porque hoje os homens que são considerados bonitos são quase, cara, uns garotos, entendeu? Esquisitos, cara, não tem um porte de homem, o cara ali você vê, é um homem, né? Um cara bonitão ali, cara. Ele não precisa ser musculoso. O cara, né, tem um corpo maneiro tal. E o cara é muito bonito e, porra, muito bom ator, né?
Nossa, ele arrasa demais, cara. Ele arrasa demais. Só pra mim consertar, quando eu falo, pelo amor de Deus, pro ouvinte nos confundir, quando eu falo que a trilha sonora é fruto da sua época, não é que a trilha sonora ela não é boa pra hoje.
Não,
na verdade,
não.
Eu tô falando da edição dela, sim, dentro, sim, do filme, tá? Porque a trilha, ela é muito
Quer
boa.
Ver outra
ela
coisa,
tem uma orquestra,
João,
da Filarmônica do Sul, se eu não me engano, que aparece nos créditos. Ela é excelente.
É, Royal Philharmonic, né?
Isso.
É, cara, e outra coisa, quer ver outra coisa também fruto da sua época? É a passagem de tempo, por exemplo, quando vai de do ponto A ao ponto B. Hoje em dia já corta direto do... Tá no ponto A, já corta direto do ponto B, certo? Ali não, ali você, sim, mostra a caminhada, sim, eles indo com calma até chegar ao ponto B. Hoje em dia aquilo ali já
tem
não...
Tem muito momento de silêncio,
sim,
no filme.
Sim, tem muitas caminhadas pela mata. Isso. Até pra você, cara, se ambientar ali e sentir a dificuldade que é aqueles caras percorrerem.
Exato,
aquele caminho ali.
É uma
entendeu?
Outra época.
Ali, cara, é muito inóspito.
É uma abordagem, né?
É
um
aquilo
outro cinema.
Dá imersão.
Época. Exato.
Eu vou te falar... É um filme um tanto quanto longo, né? São quase 3 horas de filme. E apesar de ter esses momentos silenciosos, tal, como a gente tá falando de um filme que ele passa por uma jornada grande, isso ajuda você a compreender isso que você tá falando, Edu, a passagem de tempo. Então a gente fala, parece que é chato, fala, nossa, fica andando. Não, cara, é bacana porque você vai digerindo a história, saca? A parada vai evoluindo e você vê o pessoal caminhando, indo do ponto A ao ponto B, as visitas que vão fazendo ao forno lá, que é onde o Alec Guinness fica. E é uma loucura porque o filme dá a entender que o Alec Guinness é o grande herói por ter ficado ali, mas todos os oficiais também estavam num forno separado, estavam num forno junto, né? Que era bem pior, porque eles estavam cozinhando
ele,
tudo,
né,
junto ali. Então, os caras também estavam sofrendo e também mereciam todo o aplauso do mundo ali, porque e não tinham comida, não tinha essa mordomia que ele estava tendo, inclusive, ali. Mas isso colabora, cara, isso realmente mantém um filme, assim, num nível muito bacana, porque ele é cumprido,
sim,
assim,
sim,
né? Ele tem 2 horas e 50.
É, eu acho que, assim, se tem um momento que a gente poderia encurtar um pouco, é aquele sidekick, aquele outro momento de quando o Shears, ele já tá lá, livre, tranquilo, mostra ele lá com a namorada dele e tal, né? Apesar que ele arruma a namorada, onde ele arruma a namorada, né?
É um galã, né?
Ele é um galã, pô.
Como.
Ele é um galã. E aí aquela, né, todo ele o Warden lá, né, quando eles pulam, né, puta, aquela piada do paraquedas, né, mas com ou sem paraquedas, aquela coisa, aí até eles andarem, daqui a pouco anda e anda mais um pouco e não sei o quê. Talvez essa passagem poderia ser um pouco mais curta, mas eu acho que tá ok, tá dentro ali do que se, né, preza o filme e parece um filme dentro de um outro filme até, né? Talvez seja esse ponto aí que poderia. Mas eu gosto também, porque eu acho que te dá toda a grandiosidade que é o filme, né? Porque enquanto isso você vai pensando que, pô, o que tá acontecendo lá do outro lado, né? E essa questão do Nicholson ser o herói, na verdade eu acho que ele é um cara que mostra bem esse contraponto, né? Do que é o Shears, né? Que é um cara mais desencanado. Fala, cara, o importante aqui pra mim é viver como um ser humano. E o Nicholson, que é totalmente orgulhoso e quer... Tanto
sim,
provar que ele está certo, que ele acaba até sendo um cara obsessivo e coloca os oficiais dele lá, que era muito melhor os oficiais dele trabalharem ali com a galera, porque os caras até nem trabalhavam direito, os caras davam uma nadadinha.
Pô,
ali, né?
Uma miguelada.
Eles estavam curtindo um
ali,
clube quase.
Pô, tava gostoso.
Pô,
aquele
tava bom,
riozinho
e os
ali,
cara...
tá? Aquilo ali no calor,
meu. Exato. Amigo. E ele deixa os caras ali no forno, tal, pelo orgulho dele. Ele quer construir aquilo a qualquer custo e mostrar pro cara que ele é bom e que os britânicos são melhores que os japoneses. Pronto, e acabou, entendeu? E quase jogando contra a própria missão dele em favor do, né, da sua obsessão, né?
É aquele clássico covarde vivo e o herói morto, né? O Nicholson é aquele herói que quer morrer, que quer se sacrificar pelo negócio e o tio só quer estar vivo. Né, na praia com a sua loira lá, entendeu? Curtindo a guerra torando e ele tá tranquilão lá.
Esse é o time X total.
Total, eu
e
também.
E outra coisa que eu acho legal de você, eles vão definindo a personalidade do Saito, que ele é um cara que estudou, né? Estudou fora do Japão e tudo mais, tanto que ele fala inglês e tal. É, e tem uma hora que, cara, ele é muito filho da mãe, que tem uma hora que ele fala, não, agora eu tenho uns presentinhos pra vocês aí, né, em consideração e tal, aí na hora que eles vão pegar o presente, na verdade, cara, são aqueles mantimentos da Cruz Vermelha. Ele fala, pô, ele tá pegando coisa que é nossa, cara, ele tá dando como se
filho
fosse presente.
Mãe, né?
E mesmo na hora que ele entre aspas, muda de ideia, ele é meio orgulhoso, ele fala pro Nicholson, não, na hora que vai botar os oficiais pra não trabalhar, né? Que ele aceita e tal. Não, porque eu me lembrei lá de hoje tem, é uma data muito importante, porque hoje é o dia que a gente, em 1905, a gente venceu a Rússia e tudo mais. Então, em comemoração a essa data, eu vou fazer uma anistia a vocês, oficiais. Né? Como se ele fosse tão bonzinho que ele tivesse feito isso. Na verdade, ele estava desesperado, porque ele já tinha mandado embora o engenheiro japonês, que era um baita do incompetente. Estava construindo no lugar errado, que isso eu vou até falar, minha experiência de engenheiro, eu vou falar. E aí ele acaba tendo que assumir ali, né, tudo o que faz, mas ele não tinha experiência com construção, ele estava precisando dos oficiais britânicos para construir a ponte dele, porque senão, e aí ele chega uma hora e ele fala pro Nicholson assim, você sabe que se não construir a ponte na data certa, sabe o que vai acontecer? O quê? Eu vou ter que me matar? Aí o Nicholson olha para ele assim, como se faz? Foda-se. Não é porque, porra, dane-se que você vai ter que se matar, eu tô nem aí.
E eu com
né?
isso,
né? E aí ele tá desesperado, por isso que ele tem que voltar atrás. E o Nicholson, nesse orgulho dele, cara, tanto que os outros chegam a questionar, cara, mas pra que a gente vai construir essa ponte perfeita aí pra eles? Não, porque a gente tem que mostrar o brilho do, né, do soldado britânico, que a gente precisa botar esses homens ocupados pra eles manterem a moral e tudo mais. E aí tem a mudança de local da construção, por quê? No terreno que eles estavam tentando construir, o terreno é completamente argiloso, ele põe a mão assim, é pura lama. E aí, cara, você bate, estaca, bate, estaca, bate, estaca, e não finca. Ela vai continuando a entrar. Eu vou dizer pra vocês, aqui no Rio de Janeiro, aqui na cidade do Rio de Janeiro, aqui na Zona Oeste, tem um lugar chamado Vargem Grande e Vargem Pequena, que é um terreno totalmente argiloso. A Barra da Tijuca também é, mas um pouco menos. Nesse terreno tem casas que as pessoas compraram o terreno, tentaram estaquear e não conseguiram, tiveram que abandonar o terreno, porque não consegue fincar a estaca. Terreno argiloso é horrível para você construir, horrível, justamente porque não finca. Você tem que quase até a rocha, cara. Você tem que fincar lá até a rocha para conseguir manter aquilo ali sustentável ali, cara. Então foi uma decisão assim perfeita ali, e a gente depois vai, eu vendo o documentário do filme, tem uma entrevista inclusive com o engenheiro da obra, porque essa ponte foi construída, só que a diferença foi o seguinte, a ponte no filme ele construiu em torno de 2 meses mais ou menos, na vida real ela demorou 8 meses para construir, 500 homens para construir e, se eu não me engano, quase 40 elefantes ali dando suporte. Então, você vê que era uma obra bem Caraca. Pesada para depois explodir aquela ponte ali. Mas, cara, passa uma realidade, a gente tava falando aí, né? A coisa do Richard Donner, né? A verossimilhança. Cara, é demais ali, cara. Então, você vê a construção ali subindo e tudo mais, você vê que não é maquete, né? Em outros filmes você vê maquete legal, ali, Edu. Não. Ali tá acontecendo, cara. Então, isso dá,
uma,
né?
Uma coisa que eu não sei se a gente vê mais, Edu.
Não, isso não é nem possível mais. Você vê, custou, se eu não me engano, Rodrigo, custou quase 300 mil dólares. O filme custou 3 milhões para fazer. Então você vê que custou 10% do filme só para construir a ponte.
Só para fazer a ponte para destruir.
Hoje em dia não tem como mais fazer isso. Né? Hollywood, inclusive, ela se quebrou toda, lá culminando lá em Cleópatra e tal, que quase acabou com os estúdios ali, cara. Essa megalomania. De fazer só épico, só épico, só épico, cara, e não tem como, né? Tem que ter filmes menores também ali pra contrabalançar, porque, cara, se um filme desse dá errado, ferrou, cara. Esse filme rendeu quase 10 vezes o valor da... Ele rendeu quase 30 milhões, né? Ele custou 3 e rendeu quase 30. Então, pô, valeu a pena assim demais o dinheiro que foi investido, né? Multiplicou por 10 aí, né? 1000% aí de rendimento. Então, mas hoje em dia isso não acontece mais, cara. Não tem mais como fazer.
Mas exatamente. É bonito pra caraca, né? A cena de destruição da ponte, sim, cara, com o trem caindo, e nossa, é muito bem
feito. Outra coisa também pra gente contextualizar, que o X ele tinha inventado que era major, né? Porque ele tinha trocado de roupa lá com outro cara, né? Pra ele, não, se eu for oficial, né? Eu sei que eu teria mais regalias ali dentro, né, do campo de concentração. Então ele acaba trocando de roupa com o cara, ele é um soldado raso lá da marinha, né? Ele ficava limpando o navio lá, cara, ele era... Nada demais ali, aí botam ele pra comandar a tropa ali, né? Porque, você sabe onde fica lá, ó, né? A ponte e tal, a gente precisa de você. E acaba tendo que fazer aquela caminhada ali. E é engraçado que o Rodrigo comentou essa coisa do paraquedas e tal. E no fim, quando eu caio, porque era uma missão de 4 pessoas, né? Um já morre logo na descida, né? Ele cai entre as árvores ali, já fica por ali mesmo, já morre. Aí eles acabam, né, recrutando um cara do vilarejo ali pra ajudá-los ali, mas tem um cara que já morre na descida.
É, essa missão que eu acho que dá esse ar de parece que é um filme dentro do outro, né? Porque muda o objetivo completamente. Porque quando o Tears foge daquele campo de concentração, parece que conclui o arco dele. Fala, pô, legal, concluiu o arco e conseguiu sair. Que era o plano desde o início dele, ele conseguiu ali. Tava ali, você vê que ele era um cara que subornava a guarda com isqueiro, tinha todo o trâmite dele, tinha ele, aquele amigo australiano dele. E aí ele consegue sair legal. Aí depois tu tem um arco dele ali, que é a convocação pra essa missão aí, que dá pra chamar até de suicida, sim, sim, né? Porque poucas pessoas ali, se infiltrar ali no meio, voltar pra onde ele tava tentando escapar o tempo todo. Então, realmente, cara, isso é muito bacana, porque dá um ar todo de aventura, sim, né, cara? Eu amo filme de missão, assim, tipo, ó, a gente tem que ir do ponto A ao ponto B, vamos lá. E o filme estabelece isso bem pra caramba, enquanto do outro lado vai mostrando a realidade do campo, sim, de concentração. Sim. E que vai culminando, né, não querendo se apressar muito pro final, mas vai culminando nesse arco do Nichols, que é muito complicado, né, cara? Porque ele começa com alguém, assim, tipo, herói, pô, é isso, conseguiu a moral que ele queria dentro do exército japonês, que é algo nada fácil, sabe, peitou e alcançou, e aí vacila, fica soberbo, desanda a parada e caga tudo por conta dele. Então, o mesmo cara que conseguiu, assim, manter um status bacana pro exército, é o mesmo cara que caga, sim, a missão dos outros.
Cara, né? É tão bem estabelecido o...
Padilha.
É tão bem estabelecido os personagens. A gente vê, um é muito sério, é o britânico, outro é o americano brincalhão. Inclusive, o primeiro cotado pra fazer o personagem do X era o Cary Grant. Né? Acabou sendo o William Holder. Pra mim, a escolha foi perfeita. Mas tem outra coisa que define muito a diferença entre os dois. É quando o Ordem, ele se machuca. O Jack Hawkins lá, ele se machuca. Ele fala, não, me deixa aqui. Eu vou ficar por aqui. E o X, ele não deixa, ele não abandona o Ordem. Vocês têm alguma dúvida que se fosse o Nicholson, ele abandonaria? Eu tenho certeza que sim. Entendeu? Não, em nome da causa maior.
O importante é a missão.
Em nome da causa maior, eu vou te abandonar aqui. O X não, o X é uma pessoa muito melhor do que o Nicholson, cara.
Ele é mais humano, né?
Exatamente, Rodrigo.
Ele é mais humano. Isso que eu queria comentar, porque assim, o filme, ele fica variando ali. Quem é o herói, quem é o vilão? O Saito começa como um grande vilão, mas no final você começa a perceber que, na verdade, ele é mais uma vítima de toda aquela circunstância ali da guerra, né? Porque, pô, ele estudou, o negócio dele é outra coisa, mas ele tem que estar ali. E pro pessoal ali, não é, os japoneses, não é maravilhoso estar ali cuidando de prisioneiros. Eles queriam estar lutando, né? Pra ele estava ruim ali também, né? E ele tinha que fazer essa ponte. Que senão ele ia ter que cometer o seppuku lá, né? Ia ter que se matar, porque o orgulho, eles estão fazendo aquilo pela honra, pelos dogmas deles lá. Enfim, e aí a gente tem o Nicholson, que começa como um cara, opa, centrado, e todo mundo vai por ele, legal e tal, mas daqui a pouco o cara começa a ficar meio megalomaníaco, e aí já não é tão heróico mais, tanto que no final ele até pede socorro na hora que ele vê o plano dos aliados dele. Ele começa a pedir socorro pros japoneses. Não, olha aqui, tá acontecendo, sim, alguma coisa. Tem gente
a vaidade,
aqui,
né,
cara, Rodrigo? A vaidade, exato. É muito doido, né? Que era muito legal esse filme, cara. Como ele mostra realmente o lado, uhum, humano das pessoas, né? É muito legal.
Eu xinguei toda vez que eu vejo, eu xingo o Nicholson, cara, naquela cena. Porque, cara, é genial do roteiro baixar a maré. Né? Porque eles conseguem fazer tudo, aí você pensa que não, algum soldado vai ver, não. Não, cara, eles fazem uma coisa da natureza, a maré baixou, e aí ferrou, né? Porque fica ali tudo à mostra, ali, aqueles fios todos, né? E tudo mais, cara, é muito bem feito ali. Aí tem aquela coisa da plaquinha, né? Que o Nicholson é tão orgulhoso que ele ainda bota, cara, ele aí você vê que naquela hora ele tá totalmente dominante em cima do Saito, quando ele bota aquela plaquinha, cara. Isso aqui foi construído com a força de trabalho dos soldados britânicos, né? Você vê que o Saito tá permitindo qualquer coisa ali naquele momento ali, cara. E aí tem uma cena muito boa,
meio que salvou aquele discurso, a vida dele, aquilo, né?
É, que tá aquele discurso, que tem aquele discurso ali do né, que o Nicholson faz pra tropa lá e tal, e aí toca o hino da Inglaterra, né? Então é muito, né, muito emblemático aquilo aí. Você vê, dentro de um campo de concentração já é permitido né, o cara fazer um discurso e botar o hino do país dele, cara. Você vê que ali já estava dominado, ali já não era mais um campo de refúgio, de trabalho japonês, já era britânico aquilo ali.
É, o Nicholson venceu a guerra particular dele com o Saito ali, né? Então, essa é a grande Sim. vitória dele ali.
E, cara, as cenas finais ali, cara, é um clima de tensão muito bom, né? Você fica, cara, na pontinha da cadeira ali, esperando o que vai acontecer. E, cara, vai acontecendo coisas imprevisíveis, uma em cima da outra ali, cara. E coisas que não são assim, que não são plausíveis. Que são coisas que poderiam acontecer perfeitamente ali, cara, naquela situação. E aí você vê aí, pô, tem aquela luta do menino lá com o Nicholson e tal. E aí vem o X e vai dar uma facada nele e tal. Aí o Hawks fica soltando os morteiros lá e tudo mais. E aí naquela tensão ali até que consegue, né? Meio que quase que por acaso ali, né? Porque é o Nicholson caindo ali, já cambaleando pra morrer. Ele cai em cima do detonador e aí consegue explodir. E realmente aquela cena, como o John falou aí, é fantástica lá do trem caindo assim, cara. É sensacional. E você vê a plaquinha depois lá na água, né? A plaquinha cai lá de cima e vai parar ali dentro da água, ali toda destroçada.
Pois
ali,
é.
Final ali é demais ali.
É um final
de
épico,
tensão,
né?
É muito bem construído ali, cara. Aquela cena final ali, a set piece ali é perfeita.
Não, e é uma cena que teve de ser feita uma única vez, né? Porque imagina você construir tudo de novo, derrubar um trem lá de cima pra
imagina
fazer...
Imagina a responsabilidade,
não deu certo. Né, imagina a responsabilidade, né? E tiveram, né, umas questões ali no meio da gravação, né? Que as câmeras todas, né? Tudo tinha que estar sincronizado, né? E quase que fugiu ali do controle, o maquinista pulando ali. Foi um Deus nos acuda que até o produtor, o Sam Spiegel, ele ficou de cabelo em pé, né? Com essa cena aí, com os acontecimentos.
Ela teve que ser feita. Foi sensacional aquela revoada de morcegos também, que é real, que também. Tem na floresta ali, cara. É muito bonita também. É muito bem feita ali, cara. É tudo, cara, nos mínimos detalhes ali. Eu, quando vou dar minha nota, eu faço questão de citar o nome do engenheiro da ponte, o verdadeiro engenheiro, dos editores de som ali, de mixagem de som, porque essas pessoas trabalharam muito bem também. Merecem ser citadas.
Muito bem. Bom, meus amigos, eu acho que a gente já falou bem aí do filme, a gente passou bem a tônica do que é esse filme. Eu acho que nas notas a gente vai conseguir... dar uma congruência maior aí, falar mais sobre. O que, que vocês acham? Bora pras notas?
Bora.
Bora.
Eu fico por último, é isso?
Sim, quem apresenta é o último.
É, o anfitrião é o
último. Eu tô curioso pra nota do John.
Posso começar, então?
Hoje também o John começa, né?
Vamos lá.
Tô curioso. Porque a minha eu sei qual é, né? Óbvio. Tô curioso com a do Rodrigo também, eu já praticamente sei. Eu tô mais curioso com a nota do John.
Ih, rapaz, será que eu vou estragar? Não sei, vamos ver.
Imagina.
É, cara, assim, de verdade, foi uma baita experiência, como vocês falaram. É, essa questão, o Edu, eu fiquei pensando aqui, porque o Edu comentou dessa explosão de bolha que teve em Hollywood por questão do quanto era gasto no filme, essa necessidade de fazer obras grandiosas e tudo mais, de como isso não tem mais da forma que era, né? Hoje em dia você até tem diretores que gostam de fazer coisas gigantescas, tipo um Tom Cruise, assim, tals, mas não é nada desse nível que era feito antigamente. E isso é muito bacana você relembrar isso, né? Eu comentei hoje no grupo, falei, cara, tô feliz que a gente pode começar a abrir o Castback Hype para uns hypes um pouco mais antigos, né? Porque é um filme dos anos 50, né? Finalzinho dos anos 50, e isso é muito bacana, cara, sabe? É um filme que vale muito a pena assistir, é um filme que é uma ótima experiência. Eu não sei quem são os outros concorrentes do Oscar na época, mas esse aqui com certeza foi merecidíssimo ganhar o Oscar de melhor filme, né? É você pegar um pedacinho do passado assim, ver, cara, como as coisas eram bem caprichadas antigamente, como tinha muito mais alma e até sangue e suor na hora de fazer as cenas, na hora de se desgastar. O Alec Guinness tem um livro que ele lançou, eu não li tudo, mas é tipo um diário que ele fez, lançou no final dos anos 90, meio dos anos 90, e ele comenta muito sobre essa obra, né, de como foi filmar no deserto, mas como foi filmar no sol, e a dificuldade que teve ali de se desgastar, mas como ele gostava muito do David Lean. Então, assim, foi um trajeto muito incrível, e ver isso sendo passado fielmente na tela é sensacional. Então, assim, eu só fiz um draminha de verdade porque pra mim é nota 10, tá? Não tem como, não tem porquê eu tirar a nota desse filme, não acho que ele tenha envelhecido mal em algum ponto. Tem as coisas que são frutos do seu tempo, da forma como era feito o filme antigamente, e não tem porquê eu falar, ah, isso aqui eu vou tirar nota porque no hoje em dia não é bom. Tá, mas ele foi lançado, não foi hoje, né? Ele foi lançado no final dos anos 50, então é nota 10, cara.
Olha aí, que beleza, hein? Nota 10 de John para Ponte do Rio Kwai. Vamos lá, Edu.
Vamos lá. É, como eu falei, eu fiz questão aqui de anotar o nome do engenheiro, que é o Keith Best, que fez lá a construção, responsável pela construção real da ponte. E editores de som, Don Hall e Gary Krivacek. Mixagem de som, Tennyson Sebastian, Joel Fine e Bob Minkler. Então, parabéns aí para esses caras, porque foram sensacionais ali. É, o John falou assim, eu não sei contra quem concorreu, mas mereceu. Sabe qual era o outro filme que estava concorrendo também? Era um dos favoritos? É também considerado um dos maiores filmes de todos os tempos. 12 Homens e Uma Sentença.
Olha aí. Do Sidney Lumet. Olha aí. Olha aí.
Então, pô, você vê que a coisa... Tem filme do Billy Wilder também concorrendo. É, tem aquele que eu falei, o Sayonara lá com Marlon Brando. Entendeu? Então, cara... Era só peso pesado aí, ainda assim ganhou. Como eu falei, concorreu a 8 Oscars, levou 7. Né? E. Cara, a fotografia lá em CinemaScope, lindíssima, cara, deslumbrante. O David Lean é um cara muito perfeccionista. Né? Teve inspiração aí no John Wick, cara. Você vê aí, né? Décadas depois a gente tá vendo ainda aí. Quando eu vi, cara, eu dei um salto na cadeira. Eu falei, cara, isso aí é. Isso aí é Lawrence da Arábia, cara, não tem como. E aí depois, quando eu cheguei em casa, fui ler alguma coisa e aí eu vi que o diretor falou, não, eu botei propositalmente mesmo. Era por causa do Lawrence da Arábia lá. Eu tenho, inclusive, também uma coisa no Lista de Schindler também, que é a inspiração em Lawrence da Arábia. Então você vê que é um filme muito referenciado aí. Assim como a Ponte do Rio Kwai, né? Que nem eu mencionei, na lista lá dos americanos, está em 13º. Né, dos maiores filmes de todos os tempos. Você vê que, cara, não é pouca coisa não, é muita coisa aí, cara. E como a gente falou, cara, as atuações aí, elenco, né, só cobra criada ali, só cara fera, parte técnica também, todo mundo ali perfeito, baseado no livro do cara que escreveu esse livro, que é, pô, uma história maravilhosa, que é dentro de uma guerra, mas é uma briga de egos ali, né? Então, você vê que, cara, é uma história contada perfeitamente. E o cara que fez o Planeta dos Macacos, né? Que, porra, a gente tá até hoje... Vai ter filme esse ano, de novo, do Planeta dos Macacos. A gente tá até hoje aí. O cara é fera demais também. Então, cara, é uma reunião só de cobras ali. E numa reunião só de cobras, o filme aqui, né? Que a gente tá escolhendo pra abrir aqui a nossa temporada de Oscars do Cashback aqui. Depois de ter vindo do Fogo Contra Fogo, que é um dos maiores filmes policiais aí também já feitos. A gente continua aí na mesma toada e tô com o John aí, é 10 também.
Maravilha, olha só. Então temos dois 10 aí para Ponte do Rio Kwai. Eu vou falar minhas notas, a minha nota agora. Bom, eu sou meio suspeito, né? Porque foi a gente aqui se dividiu e falou cada um escolheu um filme e depois escolhemos o último filme em consenso entre todos. E a Ponte do Rio Kwai foi uma escolha minha, então é meio... acho que dá pra gente imaginar qual seria a minha nota. Mas assim, a gente sempre fica com uma pulga atrás da orelha, porque a gente assiste e a gente tem uma ideia, né? Então quando a gente vai reassistir pra gravar, puta, muita coisa pode ter mudado, algumas concepções. Só que, pô, na verdade o negócio melhorou, cara, entendeu? Eu lembro que eu gostava muito desse filme, mas eu achava ele deveras um pouquinho... cansativo, um pouquinho durava, muito longo, muito, sabe? Eu falava, puxa, mas hoje já não me incomoda mais, porque eu acho que a história dele e tudo que envolve ali, esse mesmo sidekick, a gente brincou com essa questão do filme dentro de um outro filme, também é interessante, é um respiro ali também, e eu já tô totalmente imerso naquele filme, e eu quero ver mais, inclusive, do Shears, que é um personagem mais interessante. Então, beleza, então tudo aquilo que talvez pudesse me tirar alguma nota e que me cansava um pouquinho, né? Apesar dos pesares de eu amar o filme, já não é um empecilho mais pra mim, né? Até por uma série de fatores, né? A gente na vida, a gente evolui, a gente experiencia outras coisas e a gente se torna pessoas diferentes e com um nível de raciocínio acima, diferente. A gente vai melhorando, né, na vida. Assim esperamos, né? Então, faz parte, né? Esse é um filme que tem uma... Parece que não muita gente não conhece, o negócio é de 70 anos atrás praticamente, né? 67 anos, se não me falha aqui minha matemática, que não é das melhores, mas 67 anos para trás aí, tem muita gente que não sabe, mas tem muita coisa aí da cultura pop, como a própria Ponte do Rio que Cai, que é a Olimpíadas do Faustão, que é hilário, que é maravilhoso, aquilo é muito engraçado, vem de inspiração desse filme, né? A música, né? Qualquer música que você ouve em propaganda de cerveja ou qualquer outro comercial, é um bom companheiro, é um bom companheiro, vem de inspiração também daí. Então assim, pô, olha, pra cultura como um todo, como trouxe bastante coisa interessante, você nem sabia aí, né, do outro lado, que tem a ver com esse filme, né? A musiquinha do... né, essa musiquinha clássica aí, né, que a gente vai colocar com certeza no final aí, a gente, eu vou dar o spoiler aqui da Jukebox, não tem como, tá? Então assim, eu acho que, pô, a gente tá falando de um filme dos anos 50, irmão, dos anos 50, e a gente vê essa qualidade, esses efeitos práticos, os caras construíram uma ponte, derrubaram um trem lá de cima pra gente, cara, pra gente ver, então assim... É absurdo o que os caras faziam, e as interpretações, e como o Edu já muito bem falou, a mixagem de som aí também, né? A própria trilha, né, como um todo. Então não tem como você dar uma nota 10, né? Um filme de 70 anos atrás praticamente, a gente tá aqui enaltecendo e falando muito bem, e vai estar muito melhor que muito filme recente aí. Pode passar daqui 10, 20, 30 anos, porque a história é boa, né? Porque tudo que tá envolvido ali é muito bom, né? As partes técnicas e tudo mais, tá bom? Então não tem como, é um 10 e é isso. Ponte do Rio Kwai, ou Ponte do Rio que Cai, como preferirem, que é muito bom também, é DeLorean.
Só para efeito de registro, o filme do Billy Wilder que concorreu é Testemunha de Acusação, que é outro filmaço também, então só tinha peso pesado aí concorrendo e mesmo assim Ponte do Rio Kwai levou.
É, então, mais um motivo para a gente enaltecer o filme, né, que só tiveram, ele teve concorrentes muito bons e altura ali, né, então, mais um motivo.
12 Homens e Uma Sentença é também considerado um dos melhores filmes de todos os tempos.
De todos os tempos, exatamente. David Lean aí é um gênio, né? Enfim.
Isso aí.
Muito bom, meus amigos. Então, acho que começamos muito bem com um clássico dos clássicos. Acho que o Cashback merecia um filme clássico desse pra gente ter aqui no nosso casting de episódios. Mas agora eu queria saber de vocês. Vamos ler as mensagens, aquele momento que a gente adora aqui no Cashback. Bora.
Boa.
De mais um clássico, né? Diria, um clássico contemporâneo, que Rayman.
É. São 6 mensagens, 5 lá no Spotify, mais uma no e-mail. Então, o pessoal participou aí bastante. Como que a gente vai dividir? São 6, 2 para cada um?
2 para cada um, 2 para cada um, sendo o e-mail seu, porque a gente sabe que você é um
fã de e-mail. Eu leio a última e mais o e-mail, então.
Então, aí beleza.
Vocês dividem essas primeiras aí.
John, você que está à base de... energético, quer começar pra você ficar já tranquilo?
Pode ser. As duas primeiras
vai
eu
lá.
Vamos lá. A primeira é do nosso querido e recorrente aqui, Inácio Redbanger. Baita depoimento do Edu sobre o filho. Podcast já nasceu clássico, um dos melhores que vocês já fizeram. Parabéns, galera. Olha aí, obrigado, Inácio. Obrigado de verdade. A gente ama fazer esses episódios com bastante conteúdo, sabe? É muito bom. O próximo é o Theo Alves, que eu não lembro de já ter lido o nome dele, provavelmente já veio.
Já esteve. É,
teve
recente.
Um outro Theo na semana passada, que era Theo Silva, esse o Theo Alves. Inclusive, ele também é pai de um menino autista também.
Então, olha só.
Olha aí, que legal.
É um cinéfilo aí que agora tá seguindo a gente aí, tá curtindo bastante o Cashback.
Boa,
aí também. Um abraço aí, Theo.
Show. Theo Alves, então, mandou assim: episódio espetacular. A capacidade de aliar informações e opiniões com conhecimento e leveza de vocês é gigante. Parabéns. Acho que o Edu e eu temos idades parecidas.
Olha aí, rapaz. O pessoal tá ficando...
Maravilha.
Velho mesmo. Só eu que sou velho, não.
Show de bola.
Todos estamos, Edu, todos estamos. Valeu, Theo. Agora eu vou ler a mensagem da Letícia Carvalho Mendonça. Ela mandou aqui: o áudio do Edu só deu um probleminha em poucos momentos, mas o podcast tá tão bom que nem fiquei reparando nisso. O filme é ótimo e as experiências do Edu enriqueceram muito o episódio. Parabéns. Olha aí, valeu, Letícia. De fato, o Edu trouxe bastante coisa importante, né, pra, no episódio, para que a gente possa sempre evoluir, né, nessas questões. Foi muito enriquecedor mesmo. Agora vou ler a mensagem do meu xará aqui, o Rodrigo Kenui. Olha ele aí. Ele mandou aqui: problema nenhum, som, Edu. O conteúdo do podcast compensou qualquer coisa. Uma aula do Cashback mais uma vez. Preciso rever esse filme. Grande abraço. Sim, Rodrigão, meu xará, reveja esse filme que é bem bacana. E muita gente hoje até esquece dele. Faz tempo que eu não vejo o pessoal falando.
Sim,
vamos rever,
sim,
esse filme.
Verdade.
Que é um filmão, tá certo? Valeu, tamo junto, xará.
A última mensagem aqui do Spotify é da Thaisa Pimentel, também recorrente aí, nossa amiga já de longa data aí, desde praticamente o começo do Cashback. Ela mandou: os depoimentos pessoais do Edu enriqueceram muito o podcast. E esse filme é maravilhoso. Vou rever no final de semana. Beijos, meninos. Três emojis aqui de beijinhos. Muito obrigado, Thaisa. Espero que você tenha revisto o filme, porque realmente é um filmaço.
É
a última mensagem é do nosso amigo aqui, Rogério Apolinário, que, além de amigo aqui nosso, é Castbacker Gold.
Olha aí.
Ele mandou aqui: mais um episódio muito bom. Parabéns aos amigos Castbackers. Essa é a primeira mensagem que mando, pois normalmente não consigo ouvir o episódio na semana que é lançado, mas sou um grande admirador do trabalho de vocês. É fácil perceber o quanto fazem com amor, o quanto gostam de cinema. Todo o trabalho de pesquisa com informações e curiosidades sobre os filmes apresentados desperta o interesse em ver ou rever os filmes. Hoje, além de tudo isso, teve o Edu compartilhando sua experiência com seu filho, comparando com o filme e evidenciando a pesquisa que foi feita para o filme. Muito sucesso nessa jornada. Um abraço, Rogério Apolinário. Muito obrigado aí, meu amigo.
Olha só, bacana demais.
É isso.
Valeu, Rogério. É isso aí. Muito bem, meu povo. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente, com todas essas pessoas que assim o fizeram, é mensagenscashback@gmail.com, tá certo? O Rogerão mandou lá nesse e-mail e foi bem bacana. Ou tem as outras pessoas que mandaram no Spotify direto e a gente conseguiu ler, você reparou aqui. Manda sua mensagem que a gente vai ler, e a gente adora ler mensagem, porque a gente quer trocar ideia com a nossa audiência, não é verdade? E, além das mensagens, siga a gente nas redes sociais, Cashback P, esse pezinho de podcast com conteúdos exclusivos, tem todas a pessoal que vai nas cabines, tá? O Edu vai bastante em cabine e tal, tem sempre uma resenha bacana, porque a gente às vezes não consegue fazer episódio de tudo, né, que é lançado, mas pode ter certeza de que muita coisa que é lançada no cinema a gente tem aí conteúdo exclusivo sobre as resenhas, sobre esses filmes, então você vai poder acompanhar nas nossas redes sociais, tá? Tanto Instagram, né? Instagram principalmente, né, Edu, que a gente tem as resenhas, né, certo? No Twitter não temos.
Sim, sim.
Né? Mas no Twitter é bacana também, que tem curiosidades, e até o TikTok tem vídeos exclusivos lá também, tá bom? Então segue a gente aí, tá certo? E agora, não se esqueça também do nosso YouTube, senão o John me pega aqui depois, rapaz. É o nosso YouTube, Cashback Podcast, você joga lá no campinho lá pra você pesquisar, você vai encontrar o nosso canal lá, segue a gente, pô. Seja mais um inscrito, ajuda a gente aí que a gente tá querendo começar a ser mais forte ali, crescer ali o nosso canal do YouTube, tá? A gente vai fazer lives aí, tem algumas questões aí, a gente vai fazer live de repente aí, não sei, tem novidade aí, Oscar, não sei, tem alguma coisa aí pintando, tem Copa Cashback ali já, que o pessoal tá acostumado, que tínhamos episódios aqui no Spotify, mas agora elas serão todas em live, olha só, isso é uma novidade. Então corre lá, porque tem conteúdo já bacana no nosso YouTube também, tá certo? Então agora, meus amigos, eu acho que eu posso ir pra Jukebox. Posso ou não posso?
Pode ir, já por pode favor. Botar o Assobio mais famoso da história do cinema.
Essa fichinha já tá mais do que certa. Colonel BoJ March, certo? Esse é o nome da música pela pesquisa que eu fiz aqui. Se eu errei no meu inglês, tá tudo certo. Porque o inglês lá do filme errou pra caramba também. Então é tudo certo, tá tudo junto, tamo junto aí, valeu. É isso, obrigado, gente. Fiquem com essa música clássica aí. Fiquem imaginando a bolinha lá batendo na cabeça dos caras na ponte do rio que cai, porque vai ser da hora. Valeu, tamo junto. É nóis.
Valeu, galera.
Falou.
Até a próxima.